A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Bom, e aqui na Assembleia Legislativa, na manhã de hoje, os parlamentares aprovaram o reajuste dos vencimentos dos membros do Magistério Estadual, que acabou tendo a aprovação esta manhã aqui em plenário, a aprovação da medida provisória que dá o reajuste aos vencimentos dos membros do Magistério Estadual. Bom, então nós vamos acompanhar a partir de agora essa questão aqui no Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas, e vamos primeiro ao comentário de Aderbal Machado.
E agora, o comentário de Aderbal Machado.
Sobre reajuste de salário do magistério, a gente sempre tem que dizer que é justo. O professor precisa ganhar bem para poder trabalhar com dignidade. Mas isso vale para qualquer atividade profissional pública ou privada. Mas professor é importante porque ele lida exatamente com o nosso futuro. E esta é uma realidade da qual ninguém escapa e ninguém pode negar. Mas eu prefiro fazer um outro tipo de análise. Uma ótica diferenciada, quem sabe, no conhecimento de tantos, mas a meu ver diferenciada. Nem sempre melhores salários ou potencial econômico de um lugar faz uma referência para uma boa educação. Melhor salário é bom, mas não é o essencial. O que manda mais é gestão, não é nem verba, não é nem recurso para determinado setor público ou privado. Em 2013, vejam só, dos 5.565 municípios do Brasil, somente 5, Águas de São Pedro em São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Santos, São Paulo, Vitória do Espírito Santo e Florianópolis, foram classificados como de muito alto desenvolvimento em educação, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. De acordo com dados do Atlas 2003, 10 anos antes, que foram reformulados em 2013, nenhum município naquele ano, 2003, alcançava a classificação de muito alto desenvolvimento. E somente 3 eram considerados como alto: São Caetano do Sul e Santos em São Paulo e Vitória do Espírito Santo. Também em 2003, 4.748 municípios estavam na faixa considerada como muito baixo pelo PNUD. 34 cidades estavam próximas de zero em educação. Em 1998, a situação da educação era ainda pior. Todos os municípios do Brasil tinham educação nas faixas baixa ou muito baixa. Naquele ano, mesmo o Distrito Federal, considerado melhor em educação, era visto como de muito baixo desenvolvimento. Só para a gente ter uma noção, sabe quais eram no ano passado, em agosto, 1º de agosto foi atualizado o dado? As melhores municípios com desempenho em educação, o chamado IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em Educação, pois é, o primeiro, Águas de São Pedro em São Paulo, índice 0,825, o mais alto é 1. O segundo, São Caetano, também São Paulo. O terceiro, Santos, São Paulo. Vitória do Espírito Santo, 4º. Florianópolis, o 5º. Balneário Camboriú, 6º. 7º, Araraquara, também 7º, Ilha Solteira em São Paulo. Assis e Cruzália em São Paulo, em 9º e 10º lugar. Então vejam que nem sempre as maiores cidades e as maiores economias, os maiores orçamentos significaram desenvolvimento adequado e sequer os melhores salários do magistério. Mas isso é uma discussão para quem entende.
O comentário de Aderbal Machado.
Nós temos a matéria que foi gravada em primeira mão pelo Danilo Coutinho, trazendo as explicações devidas, né, com relação a este tema. Vamos então primeiro ouvir o líder do governo, Aldo Schneider, e na sequência o deputado Neudi Sareta. E depois nós vamos falar com o professor Nilson Lage.
Perfeitamente. Nós discutimos exaustivamente junto à Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Fazenda E, logicamente, o que nós conseguimos a nível de concessão de reajuste foi o 8.3, que é uma determinação nacional através do Ministério da Educação. E, logicamente, nós temos um compromisso com o Magistério Catarinense, que é a descompactação da tabela do Magistério. Infelizmente, nós não conseguimos, neste momento, ainda atender essa reivindicação justa, mas também nós não poderíamos deixar de convalidar a medida provisória e transformando ela em lei, pelo menos para assegurar o pagamento do reajuste desses servidores. Então, a luta no sentido de discussão continua. Logicamente, de que a Secretaria de Educação em nenhum momento ela se furtou em receber a representação dos professores estaduais. E o governador Raimundo Colombo, ele tem determinado que nós, parlamento, executivo, através das secretarias que são responsabilizadas pelo atendimento dessa área, como Fazenda e a Secretaria de Educação, que a gente busque o mais rápido possível uma forma de contemplar este anseio justo dos nossos professores, que é a descompactação da tabela. Isso é uma questão, mas o que importa é que nesse momento nós autorizamos, convertemos em lei a medida provisória que autoriza o governo a pagar os 8.3 de reajuste a todos os professores da rede estadual de ensino.
Estúdio aberto.
Lamentavelmente não logramos êxito em aprovar esta emenda na medida provisória que tratava sobre o Magistério Público Estadual, porque ela pelo menos minimizava um pouco dos prejuízos que os professores catarinenses estão recebendo. A partir do momento que o governo fez a chamada compactação de tabela, provocou praticamente a morte do plano de carreira do magistério catarinense. Agora essa medida provisória propõe um reajuste escalonado, em três momentos. Nós tínhamos feito um substitutivo global para minimizar os prejuízos, determinando esse pagamento em parcela única, mas infelizmente tivemos rejeitado mais essa proposta, o que é lamentável, porque poderia pelo menos minimizar as perdas, como eu disse, do magistério catarinense.
Bom, e sobre este assunto está conosco agora o professor Nilson Lage, que vai abordar a questão da educação aqui conosco. Muito boa tarde, professor Nilson Lage.
Boa tarde. Essa novela ela tem um enredo cuja essência é a seguinte: o Estado como instituição brasileira tem que redirecionar seus recursos. Isso é pesado, é caro. Eu entendo perfeitamente que existe um orçamento, que existe um limite. Agora, o problema é que tem que se inverter a ampulheta, quer dizer, o Estado tem que ser feito para o povo e não o povo para o Estado, quer dizer. E a demanda popular é uma demanda de educação, o país não vai crescer sem educação, a educação é um horror realmente, é um horror. Você, na universidade, você sente uma falta de conhecimentos e uma falta, uma série de lacunas muito sérias nos alunos que ingressam, mesmo na universidade pública, mesmo com vestibular pesado. Observa-se isso, e muitos não chegam nem lá. A juventude que não foi proibida de trabalhar porque tem o lugar de criança na escola, mas também não tem escola, porque a escola, quando tem, é 2, 3 horas por dia, 4 horas no fim da noite, e o sujeito fica o dia inteiro, o garoto e a moça soltas o dia inteiro sem ter o que fazer, não tem muito sentido isso, né? Então, realmente é preciso que a escola seja de tempo integral, é preciso que haja um investimento pesado, é preciso que os professores de física conheçam física, é preciso que os professores de química conheçam química, é preciso que todos conheçam o que estão fazendo, e é preciso que se crie uma série de instituições para que a escola seja atraente, seja agradável e seja eficiente.
Professor,
isso aí custa caro.
Professor,
e o Estado tem que retirar dinheiro de algum lugar. Ele tem que se remodelar para ter esse dinheiro, como precisa ter na área de saúde. Mesmo que são duas obrigações básicas do Estado, sem educação e saúde.
Professor.
Tirar dinheiro de algum lugar. É claro que esse lugar vai reclamar. E esse lugar é o lugar dos privilegiados, né? É o lugar onde sempre se colocaram as pessoas que têm privilégio. Então, tem que se... Isso é um processo que cada etapa de luta dessas É ganho, coisa de formiguinha, né? Para se construir uma nova consciência, uma nova visão da realidade, mas menos danosa, porque essa é como está. O Brasil sofreu um retrocesso muito grande na área de educação e saúde nos últimos 50 anos, nos últimos 30, 40 anos. Havia um encaminhamento, e esse encaminhamento foi... cresceram, mas sem alocar os recursos necessários, então os salários foram esvaziados. Sem plano de carreira, ninguém fica em profissão nenhuma, porque ainda que o salário inicial dê para sobreviver, a expectativa de ficar a vida inteira numa carreira de nível superior sem a extensão é triste, né? É um jeito de começar uma carreira com R$2.000, sabendo que o fim da carreira dele é R$2.500. Isso não tem sentido. Quem vai se dedicar a sua vida a uma coisa que não tem futuro, né? O futuro é nenhum, né? O futuro é frustrante, né?
Professor, o senhor não acha que o nosso problema, principalmente no Brasil, até não passa tanto por essa questão de salário e teria que ser uma questão muito maior, até pela carga horária, pela questão pedagógica, que hoje a criança brasileira lida com inúmeras matérias, como física, como química, como biologia, e depois fica baseada apenas na decoreba, para passar numa prova, para passar no vestibular, ao invés de ter matérias como acontece nos Estados Unidos, como acontece em muitos casos na Europa, matérias como estudos sociais, como serviço social. E hoje também, só a respeito disso, professor Nilson Lage, o deputado federal Romário propôs na Câmara Federal que seja ensinado desde pequeno para as crianças noções básicas do direito constitucional.
Olha, eu acho que houve uma coisa que foi suprimida com o fim do regime militar e que, na verdade, podia ser refeita e repensada, que é aquela educação moral e cívica. Na verdade, é preciso que todo cidadão, e o cidadão com qualquer formação que tenha, tem uma noção geral do que é Estado e como funciona o Estado, dos seus direitos gerais, de suas bases, até para questionar a própria Constituição, que ela é questionável em muitos pontos, mas que ele precisa questionar, precisa que ele conheça alguma coisa. Então, esse tipo de conhecimento realmente não é passado na escola, e deveria ser. Agora, isso aí envolve uma... O problema é mais amplo ainda. Você compreende? A própria seccionamento em física, química, esse seccionamento, ele em si, já é um problema, sobretudo nos cursos básicos. Porque essas coisas, hoje, na realidade, elas estão muito interligadas. À medida que você... Olha, eu fiz uma longa carreira estudando linguística. E quando eu cheguei a um determinado ponto em linguística, eu descobri que linguística é matemática. Aí, realmente, a partir desse momento, eu entendi que linguística é lógica e que lógica é a mesma coisa que matemática. A lógica é a base da língua, é a mesma base do pensamento matemático. Esse tipo de concepção integrada falta, né? Falta porque a própria formação superior é muito medíocre. É muito relimitada ao que já foi feito, ao que é tradicional. Em suma, se ensina gramática, se ensinam coisas que são úteis, mas que são úteis integradas em outros conhecimentos maiores que eles não passam.
Pois é, professor, e a posição do professor, né, do professor do ensino público, principalmente no ensino secundarista, né? Fica numa posição, o professor fica numa posição muito delicada, né?
O grande furo da ampulheta, onde a coisa aperta, é no segundo grau. Porque no primeiro grau houve até algum avanço, né, com limitações, mas houve algum avanço. Houve uma injeção de dinheiro muito grande do governo federal, junto às prefeituras, uma forte pressão junto às prefeituras, e na maioria dos casos as prefeituras realmente construíram escolas, pelo menos a parte física foi muito ampliada. Agora, o ensino médio, a coisa aperta. Tirando instituições como as instituições federais, que são escolas técnicas, e alguma coisa no nível de cena do Senac, SESI, tirando alguma coisa nessa faixa, Você não, você tem os colégios militares, você tem no Rio de Janeiro o colégio Pedro II, mas tirando essas coisas excepcionais, o ensino é muito, 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 muito ruim. É pavoroso. É um dos piores do mundo.
Não é à toa, né, professor, que o brasileiro, em recente pesquisa, foi considerado um dos piores compreendedores da matemática, principalmente a matemática básica. O brasileiro não tinha um raciocínio lógico da matemática, né?
Exatamente. O raciocínio lógico você consegue na matemática, consegue na língua nacional, consegue na língua estrangeira. O raciocínio lógico é fundamental para toda a produção de conhecimento, até para o conhecimento político. E da mesma maneira que algum conhecimento da realidade. Eu vejo jornalistas graduados, né, acusarem a Presidente da República por problemas, por decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou acusarem o governador por decisões da Assembleia Legislativa. Você não tem a menor noção de como a coisa funciona. Né? É terrível isso. E eu vejo essa coisa acontecer. Na própria universidade, a culpa é da Dilma, a culpa é do fulano, a culpa é do governador. Mas não é bem assim, né? O governador tem uma área de poder que é restrita, ele responde diante de uma série de instâncias. A mesma coisa com o presidente da República, ele responde diante de uma série de instâncias. Ele não tem, ele apenas eu diria que esses cargos executivos ele é eleito, esses cargos de eleição majoritária, de cargos administrativos, são lugares para levar pedrada.
Professor Nilson Lage, muito obrigado pela sua participação hoje conosco. Esperamos mais uma vez contar com a sua participação na próxima semana. Terça-feira tem mais Estúdio Aberto aqui pela Rádio AL a partir da 1h15. Professor Nilson Lage, muito obrigado, uma boa tarde e uma feliz Páscoa.
Tá mesmo para ti, tá? Tchau.
E conosco está agora a deputada Luciane Carminati, para participar desse assunto. Ela que é também pedagoga, ela é educadora, e vai nos falar sobre a repercussão e a tendência a partir de agora para a educação aqui em Santa Catarina com essa aprovação da medida provisória aqui na Assembleia Legislativa. Muito boa tarde, deputada.
Boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza, a medida provisória que foi aprovada, ela repercute negativamente no magistério catarinense, e acaba chegando nos alunos, nas famílias, uma vez que nós termos um professor motivado, um professor valorizado, com certeza isso interfere lá na sala de aula, na educação catarinense. Então, eu diria que o fato que foi colocado na tribuna, inclusive por nós discutido, é de que garantir apenas 8%, que são as perdas do ano passado, as perdas salariais, para uma categoria que vem acumulando perdas históricas com um piso extremamente baixo, significa não priorizar a educação catarinense. E nós sabemos, inclusive eu ouvi um comentário anterior, eu digo sempre que a educação é a mãe de todas as outras profissões. Sem um professor na escola, não tem um médico, não tem um motorista, não tem um engenheiro, enfim, não tem nenhum funcionário, uma vez que hoje a escolaridade ela é uma condição, inclusive, para acessar o emprego. Então, infelizmente, o governo não priorizou. Apenas o que nós exigíamos era o pagamento de 8,5% retroativo a janeiro, conforme a própria lei federal prevê o pagamento em janeiro, né, e pago numa única parcela. Então, a lei que foi aprovada, a medida provisória, ela parcela em 3 vezes, sendo que a maior fatia, 4,5% sobre os vencimentos, é pago somente no mês de setembro, portanto, 9 meses depois, né?
Deputada, boa tarde. Meus cumprimentos por estar aqui novamente com a gente na Rádio L. Ontem a senhora participou aqui falando também da questão Amarildo. E uma questão que eu vou levantar à senhora, eu perguntei ainda há pouco ao professor Nilson Lage, de uma proposta do deputado federal Romário que visa instituir noções básicas do direito constitucional no currículo, principalmente das crianças e adolescentes. E o que eu pergunto à senhora é a questão do nosso currículo. A senhora, que é uma educadora, que o nosso currículo hoje, baseado principalmente em questões como física, química, biologia, que muitas vezes os alunos não vão usar e se usam, apostam na decoreba. A senhora, como educadora, gostaria de ver um sistema de educação diferente, um sistema como às vezes é aplicado nos Estados Unidos, na Europa, um sistema voltado às questões sociais, a questões práticas do dia a dia, ou a senhora entende que esse modelo adotado, principalmente de decoreba, enfim, esteja adequado para o nosso dia a dia, na nossa questão brasileira?
Com certeza, as questões sociais e as questões de cidadania fazem parte da vida cotidiana nossa. E eu tenho convicção, como educadora, de que o nosso currículo, ele é um currículo que não ajuda o aluno a compreender a realidade, a interpretá-la e a ter uma visão mais completa e mais consciente da situação em que ele vive. Então, eu diria o seguinte, esse currículo mais aberto e mais próximo da realidade é uma condição, inclusive, para ser um bom profissional. Porque hoje, se a gente olhar, até do ponto de vista econômico, as empresas não querem mais aquele funcionário que só sabe apertar o botão, que diz amém, que não é criativo, que não pensa, que não propõe. Há uma exigência, inclusive do ponto de vista mercadológico, de que nós tenhamos um trabalhador mais bem preparado, mais sujeito da sua condição de trabalho e de vida, mais crítico, inclusive. Mas isso é do ponto de vista do mercado. Eu quero dizer que, do ponto de vista da educação, eu acredito muito que a educação tem que servir para nos tornar mais gente, É um termo que o Paulo Freire utiliza, que a educação tem que nos humanizar. Então, para humanizar, não tem como você só decorar coisas. Até a gente discute muito na educação quanta coisa que entra no currículo e que não é necessário e a gente nunca vai utilizar, E se diz que é um pré-requisito necessário para outros conhecimentos, mas não é verdade. E tantas outras coisas extremamente necessárias, os estudantes não têm acesso a isso. Então, eu sou favorável, sim, acho que a gente precisa fazer um debate muito grande. Agora, nós temos que ter um cuidado, porque hoje, no Congresso Nacional, tramita em torno de 200 projetos de lei querendo garantir algum conteúdo no currículo. Então, nós também não podemos fazer uma colcha de retalhos. Eu acho que essa questão da cidadania, ela é, na verdade, uma diretriz de um currículo. Tem que perpassar todas as séries, E também a compreensão dos direitos e deveres desde pequeno até o ensino médio.
Deputada Luciane Carminati, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Aberto da Rádio AL. Uma excelente tarde, deputada, e também um excelente fim de semana, uma ótima Páscoa em família.
Obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes. Da mesma forma, desejar um final de semana, especialmente um domingo de Páscoa, de muita alegria, de muita confraternização em família, É um momento também de reflexão, de união, De renovar a nossa energia também. E desejar a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e tudo de bom. Obrigada.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.